Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Nos interrails. Por isso, não se admirem com referências a essa época que apareçam aqui. Seguimos as recomendações dos famosos guias franceses, quer fosse para sítios a visitar, no Guia Verde, quer fosse nos restaurantes ou hotéis sugeridos, no Guia Encarnado. Ainda os conservo e hoje vão-me dar jeito neste episódio. Importam-se de ouvir música italiana? Tem tantas tão bonitas. Primeira etapa, norte. Alugámos um carro e constatámos que as malas não cabiam na bagageira, mas, como já tínhamos um programa delineado para esse dia, fomos passear e só no dia seguinte nos deram um carro com uma mala maior e claro que trocámos para não arriscar e andar com a bagagem à vista. Fomos para norte e visitámos o Lago Maggiore, Locarno, Val d'Aosta. Passámos para a Suíça através do Col San Bernardo, vimos a ponta do Lago Léman e fomos a Sion. A zona dos lagos estende-se de Piemonte a Veneto e da Suíça ao Trentino, no norte. São estreitos e longos, de origem glaciar, com as margens cobertas por uma vegetação luxuriante que floresce neste clima suave. As águas são azuis, aos pés de altas montanhas, e são um destino muito procurado por turistas e viajantes. Tem numerosas vilas com belos jardins, grande variedade de flores, algumas aldeias com cais, barcos à vela e pesca de peixe fresco. O Lago Maggiore é maravilhoso, enorme. Subimos a montanha por um teleférico para apreciar a magnífica vista lá de cima. Nas margens do lago existem mansões sumptuosas com belíssimos jardins e estátuas, inclusivamente no meio da água. Nessa altura, tocou o telemóvel confirmando a troca do carro alugado e ouve-se a nossa resposta no filme de vídeo. Dá ponto? Ótimo! E combinámos trocar o Lancia pelo Fiat. É o lago mais famoso pela sua beleza e pelas Ilhas Borromeu, com uma lindíssima residência em Isola Bela, um palácio construído em estilo lombardo barroco, com um grande número de quartos, incluindo o de Napoleão, e corredor de espelhos. Também se fazem passeios de barco, passando pela Isola dei Pescatori, que conserva o seu charme, e Isola Madre, totalmente coberta por um jardim de flores e plantas exóticas. Prosseguimos para Locarno, só de passagem, mas conseguimos apreciar a cidade. Tem uma famosa praça, a Piazza Grande, no coração da cidade, também conhecida pelo seu Festival Anual de Cinema, e onde desembocam as ruas estreitinhas do centro histórico. Tem também o Castelo Visconteu, do século XII, nos limites do centro histórico. e ainda uma igreja de peregrinação, Madonna del Sasso, acima da cidade, fundada como resultado de uma aparição da Virgem Maria e que é a atração mais notável da cidade, com uma vista esplêndida do lago, das montanhas e da cidade. Vamos agora ouvir de Chiara Chiavel e Gilberto Gil e Io non vivo senza te.
Siamo qui, noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, oh, oh, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mio, mai niente lo sai, separarci un giorno.
Ascoltami, io ti voglio bene, bene prego fermati ancora insieme. Senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia.
Passámos depois pelo Val de Aosta, pelo Roma, bem como no campo de Militar. O Val está rodeado dos Alpes suíços e franceses. Vislumbramos o Mont Blanc e o Matterhorn e seguimos, passando pelo impressionante Col de San Bernardo, até à ponte do Lago Leman, onde parámos para apreciar a paisagem. Aí voltámos para trás e jantámos em Sion, uma fondue que um dia quererei repetir por ser tão boa, num restaurante cujo interior mais parecia uma gruta de pedra. Depois, atravessámos a fronteira em Domo d'Ossola, às 22 em ponto, e já nem nos deixaram ir à casa de banho, porque estava tudo fechado. Até fiquei mal disposta. Cosa c'è? Já tinha passado outras vezes por esta terra de comboio, e um dia terei que ir ver como é. Chegando a Milão, conseguimos ver muitas das principais atrações perto do centro da cidade. O que não vi desta vez, vi passados quase 25 anos, e vou-vos dar um roteirinho muito útil e que tem a vantagem de poder ser feito a pé, pois todas estas maravilhas se encontram a curtas distâncias entre si. Santa Maria delle Grazie, que é uma igreja renascentista em terracota, de interior gótico, onde tivemos o privilégio de apreciar a belíssima Última Ceia de Leonardo da Vinci. Ao que sei, atualmente esta visita tem que ser marcada por internet com imensa antecedência. Depois, fomos à igreja, capela, convento artístico de San Lorenzo al Monasterio Maggiore. A chiesa é belíssima, com frescos de alto a baixo, como eu gosto. Passeámos pelo Castelo Sforzesco, a imponente fortaleza medieval renascentista com museus históricos e arte de Da Vinci e Miguel Ângelo. Também passeámos pelos jardins ao lado, o magnífico Parque Sempione, assinados por Emílio Alemanha. Fomos ao Arco della Pace, é um arco de triunfo com baixo relevo e estátuas construído por Luigi Cagnola a pedido de Napoleão. Entramos no cemitério monumental de Milão, conhecido pelas suas esculturas funerárias em diversos estilos, algumas de artistas famosos. Algumas poses das estátuas são tão teatrais. Visitámos a Pinacoteca de Brera, magnífica, num palácio usado por Napoleão, com arte medieval e renascentista, sobretudo do norte de Itália. Passámos pelo luxuoso Teatro La Scala, pelas galerias Vittorio Emanuele, com as suas lojas, cafés e arcadas de luxo. E, finalmente, pela Catedral de Milão, uma das maiores catedrais do mundo, obra-prima que demorou mais de 600 anos a ser construída na Piazza del Duomo. Vamos ouvir de Andrea Bocelli, Nessun Dorma, pois viu na televisão a cantar nesta praça e gostei muito.
Nessun
é espetacular e recomendo igualmente a visita aos seus telhados. E sem mais delongas, refiro que, saindo desta cidade, ainda fomos visitar o Lago Lugano, localizado entre o sudeste da Suíça e o norte da Itália, entre o Lago Maggiore e o Lago di Como, e onde se situa a principal cidade suíça italiana, o Ticino, com o mesmo nome. As atrações turísticas populares e as montanhas nas margens do lago incluem Monte Bré, Monte Generoso e o Património Mundial da Unesco, Monte San Giorgio. Apesar de o termos feito no final da nossa viagem, vou referir ainda na etapa norte algumas cidades. Comecemos por Veneza, que tem em mim um lugar muito especial e que tive a sorte de visitar várias vezes. Vamos já ouvir de Ornella Vanoni, Anônimo Veneziano.
Cuore, cosa fai? Che tutto solo te ne stai? Il sole è alto, splende già sulla città.
Almeno
recordarei as visitas a Interrail e a desta road trip. Gosto especialmente de fazer esta cidade numa das idas para o centro de barco e na vinda a pé, com tempo para me poder perder à vontade no seu labirinto de ruas e canais. O que posso dizer desta cidade? A primeira deslocação de barco pelo Grande Canal é inesquecível, pois, tanto quanto me recordo, não passa por um edifício feio. Todos têm alturas próximas e vários são um bocadinho inclinados. Da primeira vez, apreciei a Catedral de São Marcos, que já me deu a sensação de estar nas portas do Oriente, pelo estilo da sua estrutura de estilo bizantino e ocidental misturado. Entrei e gostei igualmente do seu interior. Tem grande variedade de estilos, bizantino, romano, gótico e renascença, mas é muito harmoniosa. Está localizada na Praça de São Marcos, onde depois estive sentada no passeio durante imenso tempo, a apreciar esta que é, ou era considerada, a sala de visitas ao ar livre mais bonita da Europa, com as suas galerias ou pórticos cobertos. Vi também a Torre de São Marcos e o Palácio dos Doges. Tinha acabado de me licenciar, era o meu primeiro Interrail e só excepcionalmente ingressava em atrações, por uma questão de economia. E foi suficiente. Já neste périplo que hoje relato, visitei l'Accademia di Belle Arti di Venezia do século XVIII e que foi escola de pintura, escultura e arquitetura. E tem obras de vários artistas, Tintoretto, Tiziano, Leonardo da Vinci, Gentili Bellini, Giovanni Bellini, Canaletto ou Veronese. Impressionaram-me especialmente as obras em tons algo escuros de Tintoretto. Fomos também visitar o Palácio dos Doges, maravilhoso por fora e por dentro, e de onde aproveitámos para ver a Ponte dos Suspiros. Subimos à Torre de São Marcos, com uma vista maravilhosa. Nos belos cafés que rodeiam a praça com o mesmo nome, estavam a tocar a música que vamos ouvir agora. Coimbra é uma canção, nesta belíssima versão de Amália Rodrigues.
Coimbra é uma lição de sonho e tradição. O lento é uma canção e a lua fecunda. O livro é uma mulher e só passa quem souber e aprende-se a dizer saúde. Coimbra do Chopal ainda és capital do amor em Portugal ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez uma história dessa inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, na fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de sonho e tradição. O lento é uma canção e a lua fecunda. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saúde.
Devo referir ainda que, apesar de estarmos praticamente no verão, desta vez apanhámos imensa chuva, o que acabou por ser muito engraçado, porque assim tivemos a oportunidade de ver a praça alagada, coisa que normalmente só se vê na televisão. E daí seguimos para Pádua, onde também já tinha estado em Interrail e onde voltámos com as miúdas. Gosto imenso desta cidade e lembro-me bem de passear pelos seus mercados e de tirar ótimas fotografias a bancas de frutas com pequenas estátuas a enfeitar. É uma das cidades mais antigas da Itália, mas o que realmente sempre me levou lá foi a sua maravilhosa Basílica de Santo António de Pádua ou de Lisboa. Recebe peregrinos de todo o mundo. O santo é venerado em Pádua, Nasceu em Lisboa em 1195 e morreu com 36 anos perto de Pádua. Trouxe um santinho em português e, tal como nas outras igrejas de Itália, tinha que se entrar de ombros tapados. E seguimos para Verona, tão romântica que sugiro que ouçamos Romeo and Juliet dos Dire Straits.
A love-struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. What you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong? Juliet.
Não vou contar a história deste par, imortalizada por Shakespeare e que decorreu nesta cidade. Visitámos o seu teatro romano, o terceiro maior do mundo. Ótimo por ser durante o dia e se ver melhor, mas por outro lado não conseguimos assistir a nenhum espetáculo. Foi pena. Lembro-me bem de estar rodeada de paisagens naturais, de ser muito romântica e de possuir edifícios construídos na Idade Média e castelos medievais. Tem magníficas ruínas romanas e palácios de Rosso de Verona, uma pedra calcária cor-de-rosa. Diz que Romeu subiu à varanda da casa de Julieta, na Via Capena. A casa de Romeu fica a algumas ruas de distância, na Via Arche Scaligeri. O túmulo conhecido por Tomba di Giulietta está numa cripta no claustro da igreja de San Francesco al Pozzo, enquadrado por um cenário muito romântico. Pode ser visitado, bem como a casa de Julieta. Mas temos que continuar. A caminho do Lago do Como, pré-alpino. Lembro perfeitamente que era sábado. E tal como no outro sábado, desta road trip, em que não conseguimos chegar a Porto Fino, só conseguindo ver a cidade ao longe, não conseguimos ver todo o lago, tal era o trânsito. Também não vimos os George Clooney, mas não sei se lá vivia nessa altura. Situado inteiramente na Lombardia, o Lago de Como, de entre todos os lagos italianos, é o que tem a maior variedade de vilas e aldeias simpáticas, portos minúsculos, vilas em jardins exóticos e sombreados que se sucedem ao longo das suas margens. Lembro-me também de ter visto belas imagens deste lago na série Succession. Não mergulhámos, mas conheço que eu tenha feito em pleno inverno. Jovens! E finalmente, para terminar esta etapa do Norte, Turim, no Piemonte. Que bela surpresa! Tem uma fantástica arquitetura barroca, ótimos museus e fica abaixo dos Alpes. A Fiat, fundada em 1899 pela família Agnelli, tornou-se uma das maiores empresas da Europa. A equipa da Juventus era propriedade da família Agnelli. A cidade tem edifícios imponentes de estilo barroco e cafés antigos que preenchem as avenidas e as grandes praças de Turim, tais como a Piazza Castello e a Piazza San Carlo. Nestas piazzas é muito agradável, e fizemo-lo, sentarmo-nos ao fim da tarde para tomar um vermute e ver quem passa. As pessoas eram tão elegantes. Bebemos também o champanhe das águas minerais, a San Pellegrino. As garrafas verdes desta água são um dos maiores símbolos de Itália. Comprei um vestido de linho muito chique com casaco ou não estivesse em Itália, de uma marca muito parecida com o nome dessa água. Perto encontra-se o pináculo elevado da Mole Antonelliana, uma torre do século XIX que nós subimos e que faz lembrar a Torre Eiffel. Tem belas vistas e alberga o Interativo Museu Nacional do Cinema. Fomos ainda visitar o Museu Egípcio e confesso que me surpreendeu a quantidade de peças do Antigo Egito que exibe. Fomos também ver a relíquia mais famosa da cristandade, o sudário, que se diz ter sido o lençol no qual o corpo de Cristo foi envolvido depois da crucificação. Fomos ainda visitar o Museu Fiat e claro que gostei muito, pois ainda conservo da minha infância a memória de um quadro com as fotografias de todos os modelos de Fiat. Gostei imenso de ver a história e a exibição destes modelos, antigos ou recentes. E assim, chegamos ao fim desta etapa, ao som de Eros Ramazzotti, Canzoni Lontane.
Quando tu me fai la vita amor,
che non ci si vede mai, gli amori sbocciati, gli amori finiti lì, canzoni vissute nei giradischi portatili, ma forse è più facile rimpiangere che ammettere il tempo già passato che non torna più. Rimanerci no.
Quando tu mi fai la vita amore, fin lassù si volava il mio cuore.
Nostalgie dei nostri padri, forse per parlare ancora un po' d'amore, visto che non lo sanno fare quasi più.
E chegamos à segunda etapa, mais central, começando por Pavia. Fomos visitar o seu convento capucho, a Certosa de Pavia, a 8 km a norte da cidade. É a obra-prima da arquitetura renascentista da Lombardia. A Certosa é conhecida principalmente pela exuberância da sua arquitetura. A sua fachada, concluída no século XVI, tem a frente decorada com 70 esculturas e relevos. Foi uma paragem muito interessante na nossa viagem. Daí, seguimos para Parma, outra cidade importante, onde fomos ver um jogo de futebol. Parma, com Fernando Couto, Juventus, Paulo Sousa. Nem me lembro do resultado, mas achei muito interessante ver um jogo de futebol em Itália, porque eles vivem muito este desporto / espetáculo com gritos do princípio ao fim. A animação era tal que depois tivemos quase uma hora à procura de restaurante e já era tarde, numa rua compridíssima e cheia de gente. Acabámos por encontrar um com comida deliciosa italiana. Vamos já ouvir I Maci de Ornella Vanoni e Gianni Nannini.
Thank you. espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, e parla qualcosa, non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di Miro nelle vetrine dietro ai bistrò.
Passámos por La Spezia, uma cidade portuária na Ligúria, e depois fomos para a praia de Lerici, a 20 minutos de carro, menos cheia do que algumas das cidades vizinhas, blocos de casas coloridas em tom pastel, mar turquesa e céu azul. Como disse atrás, apanhámos uma estrada lindíssima para Porto Figo, atravessando vilas e aldeias muito pitorescas e coloridas, mas acabámos por não alcançar o nosso destino, tal era o trânsito. Não fomos a Cinque Terre, pois não conseguíamos ver tudo, mas apanhámos uma estrada no alto e umas pequenas montanhas. E fomos para uma estância de praia, essa sim, muito tranquila e fora dos circuitos turísticos, chamada Deiva Marina. Ficámos lá 2 dias, instalados num pequeno hotel, muito barato e confortável. Íamos à noite passear pelas ruas e comer gelados. De dia, íamos à praia, com boa areia. E ficávamos a observar um italiano no seu trator, que passou pelo menos esses dias que nós lá estivemos, a mudar o curso de um riacho. Esta estância era tão calma que a observação desta obra era a nossa grande distração. Vamos ouvir Ti Amo, de Umberto Tozzi.
Ti amo, solo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io solo ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io, ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà. Torno da lei,
ti amo, ti amo.
Primo maggio, sul coraggio io
ti amo e chiedo perdono, ricordi chi sono,
apri la porta.
depois começámos a avançar um pouco mais para sul e fomos dormir a Livorno, outra cidade portuária, já na costa oeste da Toscana, conhecida pelo marisco, fortalezas renascentistas e pelo porto moderno, também com navios de cruzeiro. Pois aí jantámos, perguntámos se queríamos panna cotta e dormimos numa espécie de palacete à beira-mar, com toalhas de linho imaculadas, num bom negócio que fizemos, de qualidade e preço. Lembro-me que, de manhã, estava ao mesmo tempo que nós a tomar o pequeno almoço, um plantel de polícias muito novos, carabinieri, com excelente aspecto nos seus elegantes uniformes. Seguimos para Pisa, que já conhecia, e onde voltei. Leram o livro juvenil Céu Aberto, de Virgínia de Castro e Almeida? Conta a história de um cruzeiro que uma família fez à Itália, em que um dos momentos altos é a visita a Pisa. Também o foi de cada vez que a visitei nas minhas viagens à Itália. Devo dizer que a cidade é bonita, apesar de ser voz corrente, que só vale pela torre e seu complexo de edifícios religiosos. Esse facto foi comprovado na minha leitura da obra de Helena Ferrante, A Amiga Genial, e respectivas imagens na série de televisão com o mesmo nome. Gosto muito da torre, do batistério e da catedral. Este complexo é lindo pela sua arquitetura, especialmente original pela inclinação da torre. Apetece ficar a olhar para ela, mas fica-se com a cabeça inclinada. Fui lá sozinha da primeira vez e não me cansei de a apreciar. Gostei muito de passear pelas margens do Rio Arno e também comprei um vestido no mercado de rua. Vamos assim ouvir de Toto Cotugno, Solonone.
Diceva, io sto bene con te. E mi diceva, tu sei tutto per me. Se non è amore, dimmelo tu, cos'è? Si addormentava abbracciandosi a me, mi risvegliava con un bacio e un caffè, e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore, dimmelo tu, cos'è che poi restava a parlare di noi, solo noi, solo noi.
Dimmi che tu mi vuoi,
solo noi, solo noi.
Il respiro di noi,
solo noi, solo noi.
Dimmi che nessuno ti ha fatto tremare come tu eri con me,
solo noi, solo noi.
Le montagne se vuoi,
solo noi, solo noi.
Prati verdi se vuoi,
solo noi, solo noi.
Dimmi che non sai stare da sola un minuto se non sei con me.
Continuamos para Lucca, onde só fui uma vez. Gostei especialmente da sua Praça Redonda e das suas grossas muralhas, onde atualmente se pode passear a pé. E continuamos pela bela Toscana. Ponto Alto, Florença. Um verdadeiro museu ao ar livre, com palácios, igrejas, praças e galerias de arte. Já lá tinha estado e até tinha dormido na estação, ao ar livre, nos tempos de Interrail. É a terra das artes, dos génios e uma das mais belas da Itália e do mundo. Para mim, os pontos principais desta cidade são o Duomo, Catedral Santa Maria del Fiore, esta basílica, famosa pela sua cúpula de Brunelleschi e pelo campanário de Giotto. É uma das obras da arte gótica da Renascença italiana, considerada de fundamental importância para a história da arquitetura. O nome da basílica refere-se ao lírio, o símbolo de Florença. Fiore é flor em italiano. Na Piazza del Duomo está também o Batistério de São João, talvez o mais antigo edifício da cidade, famoso pelas suas portas de bronze, onde estão reproduzidas cenas da vida de São João Batista e da Bíblia. Mi Michelangelo referiu-se a estas portas como as portas do paraíso. Galeria degli Uffizi. Visitámos, a fila era enorme, mas valeu muito a pena. Tem salas dedicadas aos maiores artistas do Renascimento, como Leonardo da Vinci e Rafael, quadros de Botticelli, como Primavera e o Nascimento de Vênus, e obras dos maiores artistas mundiais, como Michelangelo, Tiziano, Dürer ou Rubens. Galeria della Accademia é um antigo edifício da primeira Academia de Arte da Europa. Entre as obras de vários artistas italianos, a mais importante é a estátua de David, feita por Michelangelo. Fiquei muito tempo a olhar para esta estátua, outro dos highlights da cidade. É uma das obras mais conhecidas da arte universal. A original está dentro do museu, mas existem mais duas réplicas na cidade. Não muito longe do Duomo está a Ponte Vecchio, a ponte mais antiga da cidade, famosa pelas lojas, principalmente de joias e ouro. Piazza della Signoria, nesta praça situa-se o Palazzo Vecchio. Sobre a fachada principal encontra-se a Torre di Arnolfo, um dos emblemas da cidade. Lembro-me bem da sua descrição no livro Inferno, de Dan Brown. Piazzale Michelangelo, ao pôr do sol. Fica na parte mais alta de Florença e a subida é fácil a pé. Lá em cima vê-se toda a cidade atravessada pelo rio Arno. Vamos ouvir Amore Disperato de Nada.
Sembra um angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu. Ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile, lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà. Quella volta lei lo perse di vista, disperata lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo, quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo.
Seguimos depois para San Gimignano, onde também já tinha estado. Incrivelmente, pensávamos que íamos encontrar um lugar mais sossegado por ser menos conhecido. E depois de atravessarmos os belos campos da Toscana, mal lá chegámos, pela quantidade de caminhonetes e carros estacionados nos parques à entrada, percebemos e constatámos que afinal estava cheia de turistas. Mas vale muito a pena visitá-la. A sua característica principal é a quantidade de torres espalhadas pela cidade. Comprei lá uma boneca. E finalmente Siena, outra das minhas preferidas, confesso. Foi um prazer perder-me pelas suas ruas medievais e ver a quantidade de artigos coloridos relacionados com as corridas de cavalos. Na minha opinião, é parecida com Florença, mas em ponto mais pequeno. Da primeira vez que lá fui, ia sozinha e consegui praticar um pouco de espanhol e de italiano, porque fui basicamente acolhida por um grupo de espanholas muito simpáticas que estavam no meu albergue de juventude. Os meus pontos preferidos da cidade e que tive a oportunidade de ver ainda com mais atenção são Piazza del Campo, um dos espaços urbanos mais atrativos da Europa, além de ser o centro da vida da cidade. É famosa por ser o lugar onde acontece o Palio de Siena, duas vezes por ano, uma famosa corrida de cavalos que reúne competidores dos diferentes distritos da cidade. Duomo de Siena, construída entre os séculos XII e XIV, a Catedral de Siena, às riscas, é uma bela construção, espetacular, tanto por dentro como por fora. Vale a pena visitar o Batistério e a Cripta, além de subir ao panorama do Duomo, um mirante de onde se tem a melhor vista da cidade. E passamos à última etapa, inteiramente dedicada à cidade eterna, Roma. Passei lá pela primeira vez à noite e fiquei encantada. Comprei lá sempre sandálias, verdadeiras obras de arte. Num jantar desta road trip, comemos uma lagosta e só quando íamos pagar, percebemos que o preço era aos 100 gramas e não ao quilo. E isto ainda acontece. Mas aqui vão os pontos mais interessantes. Coliseu Romano, conhecido na Antiguidade como Anfiteatro Flaviano, é o monumento mais impressionante de Roma e o seu principal símbolo. Fórum Romano representava o centro nevrálgico da Roma Antiga, onde decorria a via da pública, cultural, religiosa e económica do Império. Piazza Navona, provavelmente a praça mais bonita de Roma. No centro tem três grandes fontes. Fonte dos Quatro Rios, construída por Bernini em 1651. As quatro estátuas da fonte representam os quatro rios mais importantes da época, o Nilo, o Danúbio, o Ganges e o Rio da Prata. Fontana del Moro, criada por Giacomo della Porta e aperfeiçoada por Bernini, que posteriormente incluiu os golfinhos. Fontana del Netuno, assim como a Fonte do Moro, a Fonte de Netuno foi criada por Giacomo della Porta. No centro da praça está instalado o obelisco de 16 metros de altura que foi encontrado na Via Ápia. Fontana di Trevi é não só a fonte mais bonita de Roma, como de todo o mundo. Há sempre gente a tirar moedas para a água. O mito nasceu com o filme A Fonte dos Desejos e diz: se atirar uma moeda, voltará a Roma. Estava lá tanta gente que decidimos lá voltar. Depois da uma da manhã e, surpresa das surpresas, ainda estava mais gente a essa hora. Ainda conseguimos ouvir Se Tu Não Torni, de Miguel Bosé, pois quero lá voltar.
Se tu não torni, não tornerá neanche le rondini e resteremo qui. Io e mio padre a guardare il cielo.
Farmi compagnia che ti sembra da lontano ad indicarti la via. Così amore, 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 dove sei? Se non torni non c'è vita nei giorni miei. Thank you.
aos pés da Basílica do mesmo nome. É uma das praças mais bonitas do mundo e pode abrigar mais de 300 mil pessoas. Localizada no Vaticano, tem dimensões espetaculares. No centro da praça, destaca-se o obelisco e as duas fontes. A forma mais espetacular de chegar à praça é pela Via della Conciliazione, uma longa rua que começa no Castelo de Sant'Angelo. O seu nome deve-se ao primeiro Papa da história, São Pedro, cujo corpo está enterrado na Basílica. A cúpula tem uma altura de 136 metros. Entre as obras de arte que podem ser encontradas no seu interior, destaca-se La Pietà, que é aquela antiga, comovente e maravilhosa. E a estátua de São Pedro no seu trono. Uma das coisas que mais chama a atenção da Basílica é a sua incrível cúpula, e serviu de inspiração para outros projetos posteriores, como a St. Paul's Cathedral de Londres e o Capitólio de Washington, ambos já referidos em programas anteriores. A Capela Sistina é considerada a obra-prima de Michelangelo, um dos maiores tesouros do Vaticano, de Roma e do mundo, conhecida pela sua decoração e por ser o templo onde os papas são escolhidos e coroados. O que chama a atenção na Capela Sistina não é a sua arquitetura, mas os frescos que cobrem totalmente as paredes e o teto. Todos os frescos do teto são obra de Michelangelo. Falarei do Museu do Vaticano num próximo episódio. A Piazza di Spagna é um dos lugares mais concorridos de Roma. A sua escada monumental é o ponto de encontro de romanos e turistas e foi cenário de diversos filmes. A Via dei Condotti, rua famosa de compras, a Via Frattina e a Via del Babuino. O Panteão de Agripa, também conhecido como Panteão de Roma, é uma das obras-primas da arquitetura da capital italiana e é o edifício melhor conservado da Roma antiga. Palatino, localizado a 40 metros de altura sobre o Fórum Romano, é considerado o berço da capital italiana. Segundo reza a lenda, a mitologia romana conta que a caverna onde vivia Luperca, a loba que cuidou de Rómulo e Remo, estava neste monte. Quando os irmãos cresceram, decidiram formar uma cidade nas margens do rio, mas como não chegaram a um acordo sobre alguns pontos da decisão, Rómulo matou Remo e fundou a cidade de Roma. Arco de Constantino foi construído no ano 315, em comemoração da vitória de Constantino I, o Grande, na Batalha da Ponte Milvio. Castelo Sant'Angelo, conhecido como Mausoléu de Adriano, é uma fortaleza situada na margem direita do rio Tibre, próxima da cidade do Vaticano. Leram as memórias de Adriano? Gostei muito. De Marguerite Yourcenar. O edifício foi coroado pela estátua de um anjo. Em 1277 foi construído um corredor fortificado de 800 metros de comprimento que ligava o castelo ao Vaticano para que o Papa pudesse escapar se houvesse algum perigo. Este castelo está dividido em 5 andares, aos quais se pode ter acesso através de uma rampa em espiral. No andar superior há um grande terraço de onde é possível tirar belas fotografias da cidade. E monumento a Vittorio Emanuele, conhecido também por Vittoriale, é um imponente edifício situado na Piazza Venezia. Trata-se de um monumento espetacular, composto por dezenas de majestosas colunas coríntias e intermináveis escadas, tudo feito em mármore branco. É um dos edifícios mais chamativos de toda a cidade. Podia continuar a escrever sobre esta cidade, falando das suas igrejas, mas lembrar-me-ei de outros detalhes num próximo episódio. Gostei mesmo muito e sempre disse que era capaz de lá viver. E assim me despeço. Tchau, Bela, ao som de Gary Lowe. I want you.
Do you believe that I'm a different man, babe? And you believe that I'm hard to get, but I don't need too much. I am an easy man to catch. Surprise. Well, watch out.
Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.
Surprise!